e toma posse hoje como presidente do SINEP, o Sindicato das Escolas Particulares do Noroeste do Paraná, Djalma da Rocha Martins. O evento será hoje à noite. E para falar sobre a nova gestão, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá, Djalma da Rocha Martins. Olá, muito boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Letícia, obrigado a você por nos convidar.
Bom, então hoje vai ser a posse, né, da nova gestão, e a partir daí já assume, existe um período de transição, como que é a gestão do SINEP?
Na verdade, a eleição ela foi realizada o ano passado, e a gestão do antecessor, que é o Wilson Filho, né, foi até dia 31 de janeiro, de dezembro, e a partir de 1º de janeiro nós já assumimos a gestão. Então, essa transição, ela é tranquila porque todos nós somos donos de escola, né? Somos provedores de escola, e já, a maioria já fazia parte da diretoria do Ilcinho, que fazia parte da diretoria do Barbieri. A gente está junto já há muitos anos, acho que desde 2006, só que ultimamente o Ilcinho e o Barbieri estavam revisando presidência e vice-presidência, mas aí o Ilcinho, ele teve que mudar para os Estados Unidos, agora está voltando agora, então teve um período que esteve ausente, e o Barbieri assumiu a presidência da ASSIM, e aí me convidaram, né, para que eu assumisse pelo menos desse biênio, 24, 25, né? Então eu, junto com a Cristiane, como vice, a gente assumiu outras pessoas da diretoria, a gente está assumindo. Mas é uma continuidade, não tem grandes mudanças, porque escola é uma coisa tranquila, não tem como você mudar a direção disso daí. Né? Então, essa transição é tranquila, sempre foi tranquila.
Uhum. E dentro disso, né, como que é a atuação do SINEP? Esse ano completa 32 anos, né? Como que
O sindicato ele foi criado, né, 32 anos atrás, então era o professor Piloto, o professor Amauri, o professor Wilson, Cláudio Ferdinand, pela necessidade de uma negociação patronal com o sindicato laboral. O sindicato laboral que foi criado é o Sintemar, aqui em Maringá, que ele representava mais os professores da UEM, mas ele tinha a representatividade de todos os professores. E aí as escolas particulares estavam sem uma representação. E o que é o cerne de um sindicato? O que é mais importante para o sindicato? É a negociação coletiva, uma convenção coletiva, que é aquele tratado de salários, horas, benefícios. Aquilo lá é que é o principal para uma empresa ter segurança de quais são as obrigações, né? E os empregados, quais são os direitos. Então, o principal, e para isso que foi criado o sindicato, então todo ano tem essas convenções. E como o SINEP ele é do Noroeste, ele atinge mais de 130 cidades, então isso expandiu a área de atuação. No Paraná nós temos o de Londrina e temos o de Curitiba também, são três sindicatos patronais. Mas a gente tem que negociar para, por exemplo, Campo Mourão, é a nossa base, o Morama é a nossa base, Paranavaí, Nova Esperança, Cianorte é a nossa base. Então, o que a gente decide aqui vale para lá também. Então, o principal objetivo, né, e o porquê de um sindicato existir é a convenção coletiva. E por conta de você já ter uma associação, e aí depois o sindicato foi crescendo e foi tendo outras atividades, né? Os congressos, cursos de capacitação, os envolvimentos junto com a prefeitura, por exemplo, nessa compra de vagas de escolas particulares, que foi uma saída que a prefeitura teve. O Edson Escabora, que é o vice-prefeito, que é dono de escola também, e que ele fez essa ponte com os empresários interessados nisso daí. E é uma saída, e eu vejo que é uma saída para a prefeitura, que não tem como construir espaços físicos e contratar pessoas, é uma maneira disso daí. Então, são várias frentes que hoje o sindicato atua. Então, nesses 32 anos, que começou por conta de convenção coletiva, hoje a gente é filiado à FENEP, que é a Federação Nacional das Escolas Particulares, e que nos defende no Congresso por leis que beneficiem ou que as escolas particulares. Nós temos o Oriovisto, que é o nosso senador, que era dono do Positivo, né, um dos sócios do Positivo, né, que está lá também, então é uma pessoa que nos atende muito bem. Mas são leis, né, e leis depois que estão implantadas, se você não prestou atenção suficiente, aí não tem mais o que reclamar. Essa nova reforma tributária, que ainda é um mistério, uma caixa preta, né, o que, que é para prestador de serviço, para escola, que é para plano de saúde, não está bem claro o que, que é lá. Né? Todo mundo, eu não acredito que o governo vai fazer uma reforma em que o setor privado seja o beneficiado. Dificilmente vai ser assim, né?
Tem que ter o setor que defende, né? E, bom, dentro disso que o senhor falou, quais são, então, os projetos para essa próxima gestão, né, esse mandato do senhor?
Uma bandeira, assim, um mote que a gente tem falado, não existe um país, né, que avance de maneira nenhuma se não tiver uma educação de base, uma educação boa. Dá para a gente ver nesses testes de PISA aí, onde o Brasil está lá embaixo. E a educação básica, ela é fundamentada que o aluno tem que estar no nono ano lendo e interpretando um texto, né? Sabendo fazer contas, fazer uma redação, porque senão ele não sabe ler um contrato, não sabe se ele está pagando muito ou pouco de juros, né? Um pouco de estatística, né? Um pouco para entender, quando fala de percentual, para ele entender o que está acontecendo. Só que hoje, se você for ver, os cursos de pedagogia e de licenciatura não preenchem vaga. Ninguém, não é que ninguém... poucos são os candidatos dispostos a serem professores. E se não temos professores, o que será da nossa educação? E aí isso depende de vontade política, que seria valorização da profissão. Que isso já foi há uns 30, 40, 50 anos atrás. Um professor era super respeitado. Nos países asiáticos, a reverência de um professor é a mesma que se faz para um juiz de direito. Né? E aqui, parece que... você vai ser professor, parece que já não é valorizado, não é respeitado. Né? As famílias parece que perderam... Mas a sociedade... Né? Então, esta é uma das bandeiras que a gente quer. Seria, e como a gente vai conseguir isso? Então, a nossa diretoria, como que a gente vai... está assim, elaborando planos, ações, e com quem falar, o que fazer. Eu sei que isso é mais política, né? Não adianta o sindicato aqui de Maringá, né, levantar essa bandeira sozinho. Então, aí depende da FENEP, depende da prefeitura, depende da mídia, né, de fazer uma campanha. Hoje a gente percebe que todo mundo valoriza o professor, mas acho que ainda é pouco. Acho que essa é uma que é importante para o nosso negócio, né? Porque eu vendo o serviço de um professor. Cada instituição tem a sua missão, sua visão, qual a metodologia que usa, mas quem entrega esse produto e quem é o professor que está junto com o filho, com a criança, né, e com o jovem, com o adolescente e com o adulto na faculdade. Então, ele é o produto que a gente vende. Né? Assim, não é tão bonito falar, mas é que a gente... É ele que entrega o produto. Então, a gente precisa da mão de obra dele qualificada e satisfeita e valorizada. Né? Uhum. Então, é isso.
E, bom, e quais os desafios, né, de um sindicato de escolas particulares?
Primeiro, né, com a nova lei que você não tem mais obrigação de se sindicalizar, então, que é a lei que dá no Temer, né, que foi lá... Hoje você não é obrigado aquele um dia de trabalho, né? aquele percentual do seu faturamento, o que garantia o sustento de um sindicato, hoje ele não é mais obrigatório. Então você tem que convencer, né, os seus filiados e possíveis filiados a contribuir para o sindicato. Porque você tem uma sede, você tem esses eventos que acontecem, você tem que ir para Brasília, tem que ir negociação em Curitiba, tem que... existe uma despesa, e isso daí precisa de uma receita. Então, hoje em dia, é o convencimento de que a instituição, né, se sindicalize, né, e contribua para que esse sindicato sobreviva. e se mantenha, e que as despesas sejam pagas, né? E para isso eu tenho que convencer, o sindicato tem que convencer de que ele é necessário. Então, existir da convenção coletiva, em que todos se aproveitam, né? Mas aquilo custou. Teve que ter um advogado, teve que ter uma viagem, teve que ter toda uma estrutura para que aquilo acontecesse. Então, você se beneficiar daquilo sem pagar não é justo, né? Então, nós temos as campanhas, telefonemas, visitas às instituições, ao convencimento de que ele se sindicalize e aproveite dessas situações. Um exemplo disto, e que quem era o presidente era o Wilson Filho, e que ele pegou, acho que, o pior do sindicato, que foi na pandemia e na crise de segurança. A pandemia, porque nós fomos um dos primeiros a fechar e um dos últimos a abrir. Acho que depois de nós, só eventos, né, que abriu depois da gente. E a campanha que teve que se fazer e a campanha de convencimento para que as escolas abrissem, né? Foi árdua, tivemos protestos na praça, reuniões com a prefeitura, deputados, com o secretário da Educação em Brasília, para mostrar que se uma pessoa podia andar de ônibus, ir no supermercado, ir na padaria e coisa e tal, por que uma criança não poderia ir na escola, que é um ambiente totalmente controlado, né? Mas, infelizmente, nós somos os últimos. E aí, eu não sei por qual a dificuldade, que muitos países voltaram bem antes com escolas, né? E na crise da segurança, foi quando, o ano passado, teve aqueles ataques em escolas, né, que deixaram a população agoniadas, né? E aí você tem que rever seus planos de segurança, e aí você precisa de parceria com a Polícia Militar, com a Secretaria de Segurança, com a Prefeitura, a Guarda Municipal, e tentar também campanhas de acalmar os ânimos também, de dar tranquilidade, que aquilo é o ambiente. O que aconteceu é muito esporádico, é muito difícil acontecer. Tanto é que fala, a probabilidade de você morrer de um acidente de avião é de 0,01%. E de uma criança ser morta numa escola é de 0,00001%. Só que comove, né? É uma notícia que comoveu, né, e causou aquele furor todo. Então, são campanhas de esclarecimento e reuniões e confecção de protocolos junto com a polícia, né, para que as escolas aplicassem, né, e isso foi bom. Até foi bom porque todo mundo reviu o protocolo, né? Realmente, se acontecer, pode ser até um incêndio, que não seja um ataque, né, mas o que o professor vai fazer? Uhum. Ele fecha a porta? Ele trava a porta? Ele sai correndo? Sai correndo para onde? Ele tem um botão de pânico? Então, isso foi totalmente revisto. Eu, na minha escola, por exemplo, eu revi portaria, né? Agora, as famílias que frequentam a nossa escola, que são nossos parceiros, eles brincam que parece aquela entrada do agente 86. Você abre uma porta, entra numa guarita, toca uma campainha, que abre outra porta, que para você chegar na porta da secretaria, que abre outra porta, que depois você é autorizado ou não entrar pela porta da... Então, é aquele 86 que vinha e abrindo as portas para ele poder entrar. Mas isso é um protocolo que a gente criou, que é só entra na escola se for autorizado. Ninguém entra, né, se não for... Se não passar por todos esses protocolos, né? E aí depois, hoje já é tranquilo, né, todos assumem isso daí. E teve escolas que colocaram a parte de identificador de facial, catracas, mas todo mundo teve que rever, né? Teve uns que queria segurança armada, até parte de cerca elétrica, de alarme, então todo mundo fez a revisão disso daí. Eu achei importante, porque você está acomodado até receber um chacoalhão, né? Isso daí, acho que... Mas o Sinep ajudou muito. Está aí uma situação em que o sindicato foi importante, convocou para reuniões, para cursos, né? Montou esses protocolos, distribuiu para todo mundo, né? Isso teve um custo, né? Isso aí não é... Não, a gente não se reúne na praça e de lá sai algum documento, né?
Uhum. Bom, e o senhor, né, já está presidente,
já estou,
né,
presidente
do CINEP, de formação é engenheiro mecânico. Então, como foi essa transição para a educação?
Olha, Letícia, eu vou, para ser breve e não ser... eu fiz meu ensino fundamental em Jandaia do Sul. E quando eu terminei a oitava série, eu e um amigo meu, né, que a gente fez junto, queríamos fazer engenharia no ITA, que é no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que é a faculdade, até hoje, é uma das mais difíceis para se entrar no Brasil. Aí nós fomos fazer o ensino médio lá em São José dos Campos. Eu consegui uma bolsa de estudos, né, e logo em seguida arrumei um emprego lá de datilógrafo numa faculdade de filosofia para fazer apostilas, né, para manter a pensão. E acabei entrando em engenharia em São Paulo. Não entrei no ITA, né, porque era muito difícil, realmente era muito, muito difícil. Acabei fazendo engenharia em São Paulo. E em São Paulo, naquele tempo tinha o crédito educativo. E isso foi na década de 70, final da década de 70. Então eu fiz a faculdade. E comecei também a trabalhar na multinacional, terminei a parte de engenharia, continuei nessa multinacional. E dessa multinacional eu saí e fui para a Americana, onde eu me casei, trabalhei como engenheiro lá por uns 10, 12 anos. E por uma condição, né, familiar e por conta do negócio da família do meu sogro, eu saí da parte da engenharia e fui para o comércio, mas em Jaú, no interior de São Paulo. E fui lá, e lá tive um comércio. E antes disso tinha dado aula também em escola técnica. E foi no final da década de 90, início da década de 2000, minhas irmãs estavam montando a Magnus Domini e me convidaram se eu não queria entrar de sócio. E foi quando eu avalizei que para voltar para Maringá, voltar para Paraná, que é uma cidade legal, os meus filhos já estavam terminando o ensino médio, então com certeza eles iriam sair de casa, né, para fazer uma faculdade. E aqui em Maringá tinha essa possibilidade. Então, me desfiz de tudo, né, que ele tinha lá e vim ser sócio com elas aqui, né? Então, foi no começo da década de 2000. Então, já fui, né, da engenharia para o comércio, depois do... E antes disso, eu fui locutor de rádio, fui professor, né, fui vendedor de tecido, dono de loja dono de confecção de uniforme e tal. Algumas coisas que você vai fazendo e vai se achando. Mas, né, desde o início da década de 2000, né, desde o início desse século, eu voltei para Maringá depois de 35 anos e estou na área da educação. E foi logo em seguida, o Carlos Anselmo, né, que me chamou para o CINEP, né, para fazer parte do CINEP, né, logo em 2002, 2003, e depois comecei a fazer parte da diretoria, né, junto com o Barbieri, que estava começando a UNICEV, né? E aí foi a sequência. Hoje a gente tá aí, já estamos aí há 25 anos quase aqui, uhum, nessa área. Mas é muito bom. A dificuldade, Letícia, pela idade e pelo público que eu trabalho, que a minha escola trabalha, que é de berçário até o ensino fundamental, né? E é quando as crianças saem, eles estão na adolescência, puberdade, coisa e tal. Então, você vê as crianças chupando chupeta, engatinhando, né, e as meninas começando a formar um corpo de mulher, e os meninos estão feios, né, porque adolescência e menino fica todo feio. E aí, depois de um bom tempo, você encontra ele num shopping, não, num lugar público, você vê aquela moça bonita sorrindo para você e te ameaçando dar um abraço e falar seu nome de João, fala quem é, porque são tantos que passam pela vida da gente, né, depois a transformação, né, de adolescente para adulto, né, mas é muito gratificante ter essa parceria com as famílias, né, é bastante honroso, né, ter, quando uma família quer partilhar com você a educação do filho, né, e é um volume muito grande de escolas de educação básica. Mas só que ela é bastante pulverizada. São muitas escolas pequenas, né? Uhum. As universidades que são maiores, né, igual aqui em Maringá, temos, temos exemplos aí de 12 mil, 15 mil alunos, né, cada instituição. Né? E as escolas, as de educação básica, né, são bem menores. Então, mas ela é pulverizada, né? Tem muita gente, geralmente é familiar. Igual, eu sou sócio de 4 irmãs, eu e mais 4 irmãs. E meu filho e meu sobrinho já estão trabalhando com a gente também, que é por conta de sucessão, para continuar familiar e tal. Então, mas é um negócio gratificante. E o bom de trabalhar com criança é que você, quando repreende, eles ouvem, aceitam e depois continuam. E com adulto, dificilmente uma repreensão, eles ouvem, aceitam e depois continuam, né? Então é isso.
Legal, tá certo. Djalma, muito obrigada pela entrevista aqui na CBN, uma ótima tarde.
Obrigado você, Letícia, obrigado mesmo.
Nós conversamos com Djalma da Rocha Martins, que toma posse hoje, já está presidente do SINEP, Nor Paraná, Sindicato das Escolas Particulares do Noroeste do Estado.